antes de dar a palavra ao senador Tasso Gereissati, por uma proposta do senador Cássio Cunha Lima, ficou decidido aqui que quem não estivesse no plenário não falaria. Mas combinando aqui com o senador, um momentinho, com o senador Delcídio, presidente, após a palavra do senador Tasso Gereissati, daremos a palavra ao senador Aécio Neves.
Agradeço a Vossa Excelência, senhor.
O senador Lazier também. Lazier, com todo prazer.
Senador Raimundo Lira, senador Denise Delcídio Amaral, ministro Levi. Bom, eu acho que eu não vou abusar do tempo, vou ser o mais objetivo, porque certamente seria repetitivo aqui, depois de mais de 6 horas de sabatina, em que o ministro foi extremamente paciente, ouvindo e tendo que responder, às vezes, a mesma pergunta várias vezes. E o que eu colocaria, ministro, é que acho que Vossa Excelência tem uma responsabilidade muito grande, porque, na verdade, toda a credibilidade do governo está concentrada em Vossa Excelência. A credibilidade das propostas, a credibilidade de se aderir ao programa de ajustes fiscais, etc., está concentrada em Vossa Excelência, o que é uma responsabilidade muito e uma carga muito difícil de carregar. Então, eu queria colocar que, dentro deste sentido, que tenho certeza que são duas coisas que são preocupações fundamentais, fora os números e as estatísticas que foram mostrados aí. Confiança e estabilidade. Confiança nas regras do jogo, que elas vão prevalecer e que dão segurança para o investidor de curto, médio e longo prazo. E acreditar que nós vamos passar por isso tudo, porque atrás dessa tormenta vem o arco-íris. E aí eu daria uma sugestão, que é uma coisa que eu tenho visto a nível de governo, a nível de empresa, a nível de casa. Quando se é necessário fazer um ajuste fiscal, o exemplo é fundamental. Se começa, existe até já uma, Vossa Excelência conhece com certeza, que é a administração pelo exemplo. Vossa Excelência falou que algumas vezes corte na carne. O que a gente não vê é corte na carne. E eu daria 3 sugestões para mostrar claramente o que é corte na carne. O senador Agrippino falou aqui de diminuição dos ministérios. Corte de 38, não sei, 34, para 20 ministérios. Não é problema. O governo funcionará até melhor do que hoje. Corte de cargos comissionados. Cortar pela metade os cargos comissionados do governo federal. Corta pela metade os cargos do governo federal. Terceira sugestão, cortar embaixadas e consulados inúteis, que gastam uma fortuna e não rendem absolutamente nada de positivo para a política estratégica ou comercial brasileira. Apoiado? Agora tenho o apoio do senador Serra, que muito me engrandece. Pela primeira vez nos últimos anos, ele tem dado um apoio tão explícito assim para a minha pessoa. Então,
já que eu fui citado, só quero esclarecer que é apenas uma graça do senador, não é verdade? Eu apoio sempre.
Não, todos nós entendemos assim, senador.
Claro que é uma graça, nós nos entendemos a mil maravilhas, muito melhor do que as pessoas pensam, né, senhor? E, portanto, eu gostaria de deixar essa sugestão como uma maneira de se dizer realmente, o governo não está brincando, o governo está disposto a fazer o que é necessário, nós vamos começar fazendo por nós mesmos. Essa é a minha palavra, ministro Levi.
Muito obrigado, senador Tasso. Obrigado aí pelo tempo também. Os dois últimos, espero.
Os últimos serão os primeiros, no reino dos céus.
Com certeza. Senador Aécio Neves e depois senador Lazier Martins.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Delcídio, senador Raimundo Lira, ilustre ministro Joaquim Levy. Aqueles que, como eu, ficamos para o final, sempre corremos o risco de sermos, em parte, repetitivos. Eu não vou além do tempo aqui determinado a cada senador, para não abusar ainda mais da paciência de todos que estão nos acompanhando, mas tentarei, pelo menos em algumas questões, inovar e trazer aqui, buscar trazer algumas novas reflexões do ministro Joaquim Levy, que merece o nosso respeito pelo esforço que vem fazendo. A grande questão, e que ainda não está clara para nós brasileiros, em especial para nós da oposição, é se as convicções do ministro Joaquim Levy são realmente as convicções do governo federal. Não são certamente de parte expressiva da base de sustentação do governo federal, que não cansa de se manifestar contrariamente a várias dessas medidas. Nós as temos analisado e analisado com profundidade. E devo dizer, ministro Levy, que considero, e me permita a clareza com que expresso esse sentimento, não obstante o esforço de Vossa Excelência, esse conjunto inicial de medidas que chegam à avaliação do Congresso Nacional, para usar uma expressão cara à senhora Presidente da República, extremamente rudimentar, porque ele se sustenta em dois pilares, basicamente. Um deles, aumento da carga tributária, aumento de impostos, portanto, a conta que será paga pela sociedade brasileira, certamente pelos que menos têm, e uma parcela menor de 15%, talvez, de algumas economias que o governo poderia efetivamente estar fazendo. Não quero aqui entrar no debate em relação à supressão de direitos trabalhistas, algo durante a campanha eleitoral, de forma muito clara, explicitada várias vezes pela Presidente da República, que não ocorreria. O que eu acho essencial, ministro Levy, até para que essa lacuna seja suprida, né, a ausência de convicção por parte de grande parte da sociedade brasileira em relação ao convencimento da Presidente da República, é preciso que o governo compreenda que tem que dizer por que que nós chegamos a esse ponto. Por que a necessidade de ajustes tão duros que vão penalizar de forma muito expressiva a parcela mais sofrida da população brasileira? E eu não ouvi, ministro Levy, assistir parte do depoimento de Vossa Excelência ou da explanação de Vossa Excelência do meu gabinete, inclusive com alguns economistas que me acompanhavam, o meia-culpa, a compreensão de que os desatinos da condução da política econômica por parte da presidente Dilma Rousseff foram a razão essencial, a razão fundamental para que nós chegássemos aonde nós chegamos. Há poucos meses atrás, eu me lembro que num dos últimos debates na campanha eleitoral, eu disse à Presidência da República que analistas previam um crescimento do nosso produto interno bruto no ano de 2014, isso está aí gravado, em torno de 0,3%. A resposta da Presidente foi extremamente violenta. Que dados são esses? Quem são esses que prevêem algo como isso? Né? Absolutamente distante da realidade do Brasil, dizia a Presidente da República. Ela não sabia o que estava acontecendo com o Brasil. Essa semana, nós assistimos o anúncio de que, infelizmente, eu estava errado. O Brasil não cresceu 0,3, cresceu apenas 0,1%. Eu alertava e alertava ao lado de tantos outros brasileiros para o descontrole das contas públicas, para o retorno da inflação, sobretudo a inflação de alimentos. Isso era ignorado pelo governo. Falava, e aqui Agrippino falou, e Tasso também, da necessidade de introduzirmos gestão na máquina federal. É algo assintoso um país das dificuldades do Brasil, com as dificuldades de caixa que tem o Brasil, ter hoje um conjunto de 39 ministérios. Muitos me estimularam a perguntar à Presidente da República quais eram esses ministérios e o que eles faziam, quem eram seus titulares. Por respeito à instituição da Presidência da República, não fiz essa pergunta, até porque estou certo de que ela não saberia respondê-la. A questão que falta, ministro Joaquim, eu acho que aí é um ponto decisivo na construção, até mesmo de um eventual entendimento em relação a uma dessas medidas, é o governo assumir de forma absolutamente clara que as razões pelo agravamento da crise não são da seca, como diz a presidente, não é de uma crise internacional que sequer existe mais, tampouco apenas, como disse o ministro aqui, da queda do preço de commodities. Houve, sim,
uma prioridade por parte do governo do PT, e Vossa Excelência, do ponto de vista pessoal, não tem responsabilidade sobre isso, mas como ministro que busca resgatar a credibilidade na condução da política econômica brasileira, passa a ter, é absolutamente fundamental que nós coloquemos, façamos aqui um stop and go. Possamos dizer, olha, errou-se sim. Errou-se, por exemplo, e Vossa Excelência fez uma referência elogiosa quando falou da questão da energia ao ministro Eduardo Braga, nosso colega nessa casa e que tem o nosso respeito. E tive ali uma pequena esperança, ministro, que Vossa Excelência começasse por aí, ao admitir o absoluto equívoco do governo federal na condução da sua política, que conhece bem o senador Decídio, do setor de energia, com uma proposta absolutamente populista, insustentável e que levará, depois do Plano Real, talvez o primeiro segmento da economia a ter um aumento para as famílias, para os cidadãos, de mais de 50%, como ocorrerá esse ano, acredito eu. Portanto, caro ministro, todos nós e Vossa Excelência, como economista respeitado por todas as correntes de pensamento econômico no Brasil, é testemunha dos inúmeros truques contábeis que vieram conduzindo a gestão do seu antecessor. Mesmo assim, com esse conjunto de truques contábeis, nós chegamos ao final do ano com um déficit de mais de 20 bilhões e mais do que isso, o governo federal se viu na obrigação, lamentavelmente, com a cumplicidade de setores da sua base, de ferir os pilares básicos da lei de responsabilidade fiscal ao alterar os limites de superávit. Agora eu faço, a partir dessa análise, senhor ministro, duas ou três indagações bem pontuais à Vossa Excelência, com o objetivo, quem sabe, de contribuir para que essa grande dúvida que ainda permeia a sociedade brasileira em relação à convicção do governo sobre essas medidas possa ser minimizado. Nós terminamos o primeiro governo da presidente Dilma com a inflação média de 6,2%, 6,3%, algo em torno disso. Pois bem, temos, como sabemos todos, uma meta de 4,5%. Com esse conjunto de medidas, ministro Levy, quando Vossa Excelência acha que nós estaremos novamente no centro da meta no que diz respeito à inflação? Digo isso porque, lamentavelmente, na cadeira que hoje se senta Vossa Excelência, nós ouvimos sucessivos prognósticos absolutamente irrealistas do seu antecessor e que, na verdade, contribuiu, a meu ver, em muito para o agravamento para o agravamento da situação fiscal do país. Porque o que mais me amargura, senhor ministro, quando vejo a gravidade da crise aqui externada por Vossa Excelência, é que muitas dessas medidas, como diz o senador Cássio Cunha Lima, poderiam sim ter sido tomadas e com efeitos muito menores para a sociedade brasileira, se não prevalecesse para o governo o interesse eleitoral sobre o interesse dos cidadãos brasileiros. Essa é uma pergunta objetiva que faço a Vossa Excelência.
Concluindo, senador. Por favor.
Caminho para concluir. Por outro lado, senhor ministro, eu li recentemente uma entrevista de Vossa Excelência, se não me engano, no Valor Econômico, em que Vossa Excelência chegou a dizer, me corrija se sou errado, que as despesas discricionárias deveriam voltar ao patamar de 2013, aquilo que eram em 2013. Eu tive o cuidado de pedir um levantamento em relação ao valor dessas despesas. Na verdade, elas cresceram de 2013 para 2014 em torno de 36 bilhões de reais, 14 bilhões de investimentos e 22 bilhões de crescimento de custeio. Portanto, a pergunta que foi, e nesses 14 bilhões, o custeio fundamentalmente de saúde e educação. Pergunto a Vossa Excelência de forma muito objetiva. Como Vossa Excelência pretende fazer com que esses números retornem aos gastos de 2013? Corte de investimentos ou supressão de custeios das funções de saúde e de educação? E, por fim, senhor ministro, Certamente muitos outros temas que eu gostaria de tratar já foram tratados e o tempo não me permite que o faça. Mas talvez, pelo menos na parte que assisti do debate, e não ouvi uma menção mais clara em relação a isso. Se houve, eu peço desculpas. Mas me parece extremamente importante, que é o tema Petrobras, pelo impacto na macroeconomia que o desmanche da Petrobras vem cuidando. A Standard & Poor's, como nós sabemos, declarou ou definiu por uma avaliação com perspectiva negativa para a empresa. O que eu lhe pergunto, ministro, é se Vossa Excelência cogita uma eventual necessidade de alavancar a empresa para que não haja um rebaixamento da sua nota. Se Vossa Excelência, de alguma forma, cogita utilizar as reservas internacionais brasileiras para isso. Eu sou um crítico permanente da mudança do conceito para o conceito de partilha. Acho que esse foi um equívoco grave e que onera a Petrobras. Ficamos aí e já estamos há muitos anos sem leilões, como ficamos durante 5 anos antes do reinício deles em 2011. E a pergunta final que faço a Vossa Excelência, senhor ministro, já que Vossa Excelência é hoje mais do que um ministro da Fazenda, é o interlocutor do governo com a sociedade brasileira e o principal interlocutor com essa casa, e talvez o único dos interlocutores. Qual é a posição de Vossa Excelência em relação ao modelo de exploração da Petrobras? Partilha ou modelo anterior do governo do presidente Fernando Henrique? Qual seria mais adequado para que a Petrobras também sinalizasse para o futuro de forma mais adequada do que vem fazendo? Era isso, senhor presidente. Só
complementando a pergunta do senador Aécio, não só a partilha, mas se Vossa Excelência é a favor da manutenção do conteúdo local, do conteúdo nacional.
Muito obrigado, senador Aécio. Senador Lazier.
Obrigado.
Martins.
Senador Delcídio. Em primeiro lugar, cumprimentar o ministro Joaquim Levy pela resistência física e mental por tanto tempo e aparentemente infatigável. Mas sabia, Vossa Excelência, que a sua presença aqui no Senado hoje era e continua sendo muito acompanhada e esperada com relação às suas respostas. E a minha participação já sinaliza um alívio, ministro, porque sou o último inscrito a perguntar. 3 perguntas bem objetivas. A primeira, hoje pela manhã, na explanação geral que Vossa Excelência fez aqui nesta sala, enfatizou que no ajuste encaminhado ao Congresso, o governo não cria nenhum imposto. Então, é oportunidade para sabermos se, durante a sua gestão, poderá haver a criação ou aumento de algum tributo, porque está se ouvindo muito falar em tributação das grandes fortunas, sobre dividendos de LCI e outras aplicações financeiras. Então, a minha primeira pergunta é saber se Vossa Excelência nos diria hoje que, como ministro da Fazenda, não concordará com qualquer aumento de tributo. A segunda pergunta é sobre a estagnação da indústria brasileira. Quando sabemos que é o carro-chefe da economia e o recente índice de confiança do setor industrial medido pela Fundação Getúlio Vargas mostra que esse índice de confiança caiu 21% na relação com março do ano passado. Ora, pergunta elementar. Vossa Excelência prepara, anuncia o que para restabelecer concretamente, na prática, a retomada da nossa indústria nacional? E a terceira pergunta e última diz respeito ao meu estado, que é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é apontado como o estado mais endividado da União. Coisa aí de 50 bilhões de reais. O governador do meu estado não tem recursos para investimentos e incertezas, inclusive, com relação ao próprio pagamento da folha do funcionalismo. Então, no momento que se aguarda a renegociação, o mais breve possível, que esperança, que palavra de confiança, que aceno o senhor faz a um Estado que já foi tão expressivo na economia nacional e vive tantas dificuldades? São as três perguntas.
Muito obrigado, senador Lazier, pelo tempo também. Eu passo agora definitivamente a palavra para o ministro Joaquim Levy para encerrar essa sessão. Eu não me lembro de ter participado de uma sessão da Comissão de Assuntos Econômicos que levasse... Quanto tempo está levando, Gonzaga?
6 horas e meia.
Senador Delcídio.
Senador Serra.
Peço um olhar mais condescendente. Já previamente é um olhar de quem não vai me atender. Mas ficou pendente um ponto, para mim, essencial da minha exposição. Se me permitisse, em 2 minutos eu completaria. E é muito importante. Rapidamente.
Senador Serra, 2 minutos.
2 minutos. A economia, não sei se o ministro tem os elementos, mas hoje a economia de contrabando no Brasil, de pirataria, tem um nível de despesas associado a ela da ordem de 40 bilhões de reais. Eu pedi, inclusive, um estudo de insumo produto a esse respeito, com impacto de 1,5 milhão de empregos que são suprimidos e com efeitos na atividade econômica da ordem de 100 bilhões de reais, pelos efeitos de encadeamentos para diante e para trás. O que significa economia paralela? É aquela em que um produto não gera nem emprego nem receita. É a pior coisa possível. O Brasil está à deriva nessa matéria. O governo tem uma cumplicidade implícita, não digo que é consciente. A ignorância às vezes nos torna cúmplices de coisas muito ruins. Pois bem, há um elemento de vazamento de empregos no Brasil que é associado à tributação. Hoje, uma pessoa física pode importar até 50 dólares sem nenhum imposto, nem ICMS, o que é inconstitucional. O que está acontecendo? A China se organizou, já está vendendo para o Brasil 1 bilhão nessa área. Quem é que vai conferir se o chinês que está vendendo é pessoa física ou não? A minha proposta, em relação à economia de pirataria informal, temos propostas mais abrangentes. Mas, especificamente nesse aspecto, queria sugerir a Vossa Excelência que desse cobertura a um projeto que vamos apresentar, que é eliminando esta espécie de imunidade para importações do jeito que estão sendo feitas. Porque isso não é... Isso, inclusive, envolve, por incrível que pareça, até a área de medicamentos. Como a Anvisa funciona frouxamente, nós estamos importando medicamentos delicados por essa via, inclusive. Isto vai aumentar a receita. Isto vai aumentar emprego. Isso é para o bem de todos. Ninguém pode ser contra isso, exceto meia dúzia que podem se beneficiar. E o pequeno comércio de roupas, disso, daquilo, está sendo destruído no Brasil. Portanto, não queria deixar passar essa oportunidade para fazer menção a isso, senador Delcídio, porque é da maior importância. Seu Estado, aliás, é vítima. É vítima. O Mato Grosso do Sul é vítima, como é o Mato Grosso também, nessa matéria, porque... Dos 40 bilhões, 20 entram pelo Paraguai.
É isso mesmo.
Que o Brasil leva, parceiro do Mercosul, isso e aquilo, etc. Mas que causa esse dano ao emprego e à receita tributária no Brasil. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, senador Serra.